que há factos que eventualmente possam não ser bem retratados, na opinião de alguma das forças políticas, haverá seguramente outros que são absolutamente factuais e, portanto, não merecem qualquer consideração. O que não pode ficar, o que não faz é grande sentido, é nas conclusões ficar provado coisas, umas sim e outras não, sem se perceber como é que se provou. Dizer que ficou provado um determinado tipo de apoios ou de não apoios, sem se perceber na sua leitura como é que se chegou àquela conclusão, sem qualquer referência, sem qualquer indicação, me parece que isto não faz nenhum sentido. E nesse contexto eu tenho dificuldades em manter umas conclusões e umas recomendações que resultam das conclusões. Não consigo. Se eu soubesse quais era da parte explicativa, quais eram as considerações que devem constar e as que não devem constar, haveria aqui uma...
Sr. Deputado, deem condições ao Sr. Deputado de usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Estava a dizer se... Tenho grandes dificuldades e também não tenho tempo suficiente nesta casa para me perceber de algo que tem corrido desta mesma forma, mas estava eu a dizer que vejo com imensa dificuldade manter um relatório, ou manter esta parte do relatório, onde é expurgadas todas as notas justificativa e explicativa e depois serem aprovadas, ou não, conclusões sem que tenham qualquer justificação para trás. Ou seja, eu olho aqui, é aprovada a conclusão 4, 5, 6, 7 e 8, estou agora a ler aleatoriamente. Bom, tudo bem. Quem ler aqui não faz a mínima ideia porque é que a 4, 5, 6, 7 e 8 foi aprovada. Não faz a mínima ideia porquê. Não faz, não estou a dizer que... Sr. Presidente, de facto, eu contava que nesta discussão fossem manifestadas as discordâncias quanto... Há muitos dos parágrafos, são alguns deles, e que naturalmente se eu dissesse, a Força Política X entende que o parágrafo onde dá por assente este depoimento está incorreto. Aquela afirmação não corresponde à verdade. Aquele documento é falso. E, portanto, quase como antecipadamente diríamos, se nós não concordamos com isto, naturalmente quando chegamos à parte das conclusões, também não votaremos essa conclusão. Mas não é o que está a acontecer.
Senhores Deputados, a palavra Sra. Deputada Cláudia Bento, a mim só me compete conduzir os trabalhos, tem a caber em trabalhos. Joana Bento, peço-lhe desculpa, Sra. Deputada.
A Páscoa até está para breve, mas não há problema nenhum, Sr. Presidente. Muito obrigada. O Grupo Parlamentar fez uma introdução de 2 minutos do tempo regimental para falar deste enquadramento, portanto, do capítulo da agricultura nos pontos que o Sr. Presidente mencionou. É uma questão de princípio, a questão das conclusões. Eu não posso ter um texto que, por uma questão de princípio, não está correto e depois de votar em sentido contrário nas conclusões. Mas é uma opção não apresentar alterações. Não, é tão válida quanto
claro,
as
não,
outras.
Mas...
Não sei se...
Não
sei
o relator
se...
não vai discutir isso, como deve imaginar, senhor. Não é?
Senhores deputados, a melhor maneira de nós chegarmos a algum lado é ouvirmos-nos uns aos outros. Senhora Deputada, faz favor para continuar, faz favor.
Muito obrigada. E nessa questão de princípio, e face àquilo que o Partido Socialista indicou nos 2 minutos, este é o nosso posicionamento. As conclusões serão votadas e explicadas onde nós não estamos de acordo. Se do texto, do enquadramento, resulta, a maioria das vezes, e é baseado em percepções, e isso sim, Sr. Deputado, é um jogo de sombras, é que muito do texto é baseado em percepção, isto sim, é um jogo de sombras, por essa via, por essa questão de princípio, e acrescido aquilo que foi dito inicialmente, quando a minha intervenção, nós votámos contra. Seguidamente, iremos votar... em conformidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Como foi prometido que ia resolver isto, a Deputada, não me leva mal eu dar a palavra à Senhora Deputada Eurídice Pereira, porque quando aparece alguém que me diz que resolve, eu acedo logo. Senhora Deputada, faz favor, tenha a palavra.
Oh, Senhora Deputada, o direito que assiste a cada grupo parlamentar e a cada deputado tem de ser respeitado. Não é quando não lhe agrada, faz acusações menos próprias. Portanto, vamos manter... serenos, porque isto ainda agora começou. Senhor Presidente, eu sugeria o seguinte, e particularmente ao relator, sugeria que nós fôssemos votar as conclusões e as recomendações com esta questão. Nós abstemos no texto inicial e, de acordo com o resultado, porque há pontos muito importantes nas conclusões e nas recomendações que têm origem nos princípios que o texto suportam. Se caírem essas conclusões e essas recomendações, então direi eu ao contrário. Não faz sentido haver um texto, não é verdade, que suporte recomendações e conclusões, ou conclusões e recomendações, é ao contrário, que efetivamente não correspondem à introdução. Portanto, o que é que eu sugeria para nós darmos isto por resolvido? É que nós garantimos a abstenção no texto, votamos as conclusões e as recomendações e depois o texto introdutório, porque também é só neste capítulo, o texto introdutório terá que ter a devida adaptação àquilo que são as recomendações e as conclusões. Eu acho que isto é razoável para nós sairmos daqui, porque certamente, se o texto passasse introdutório, nós a seguir vamos para os pontos. Temos direito a votar já agora, não é verdade? Se eles caírem, é exatamente o mesmo raciocínio que estou a fazer, mas ao contrário. Que lógica é que tem? Não é?
Um minuto, mais ou menos.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta que acabou de ser feita, as votações não são condicionais. Vota-se e o que se vota tem efeitos a partir do momento em que está votado. E aquelas que são as posições de cada um, são as posições de cada um. Não se vota um texto dizendo depois alterámo-lo todo de acordo com o que votarmos a seguir. Isso não faz sentido. E parece-me que os trabalhos que haver durante o texto, e isso é sempre uma liberdade absoluta de cada grupo parlamentar, aquilo são as disposições que toma sobre o que quer que seja. E isso, quanto a isso, eu não tenho dúvidas nenhumas, nem tenho nada a opor-me a isso naturalmente, até porque isso é sempre da liberdade de cada partido político. Agora, quando se o PS entende para votar, em que sentido for, julga que há um parágrafo que não está bem, faz aquilo que se faz na discussão do relatório, propõe um parágrafo alternativo ou diz, nós não votámos este parágrafo da forma que está, antes das conclusões e das recomendações. Sendo certo que, se o enquadramento, e esta é a posição do PSD, se o enquadramento não for aprovado, não faz sentido votar conclusões e recomendações de um enquadramento que não existe. Isso, para mim, são duas questões que estão absolutamente interligadas e que não podem separar-se como se fossem dois factos que não estivessem completamente intrincados um no outro.
Muito obrigado,
Sra. Deputada. E vota-se primeiro uma parte e a seguir a outra, que é aquilo que acontece em todo o relatório, não. Eu estou deputada, a ouvir, Sra. Deputada, eu ouvi até ao fim, Sra. Deputada, como ouvi a Sra. Deputada Cláudia Bento, Joana Bento, desculpe, com todo o respeito, o à parte continua a ser regimental, mas durante a intervenção diz aquilo que tem a dizer, tal como eu digo da parte do PSD. Portanto, essa é a posição que o PSD tem, que se há alguma proposta para alterarem e querem voltar atrás na votação, naturalmente que estão no vosso direito, tal como de propor as alterações que entendam ao texto imediatamente para serem votadas, imediatamente antes de passarmos às conclusões. Ou então, da proposta do PSD é que nem sequer haja conclusões.
Sr. Deputado, eu não queria dar a palavra a ninguém antes de tomar decisões. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, dizendo que, naturalmente, já não é a primeira vez que estas questões acontecem em comissões de inquérito, eu próprio e o Sr. Deputado Relator. Temos preços de outras comissões de inquérito e, conforme também aconteceu nessa comissão de inquérito, há acertos que são feitos no final. Eu julgo que a proposta do Partido Socialista, não tenho a certeza que a proposta do Partido Socialista vai nesse sentido, ou seja, o Partido Socialista, como bem disse a Sra. Deputada, a relatora, abster-se, tendo como base depois uma conversa que não pode ser tida neste momento entre o deputado relator e o Partido Socialista para chegarmos a um entendimento desse ponto de vista e avançarmos com o processo. Foi essa a proposta da deputada Eurídice Pereira. Eu sei que isso já aconteceu noutras comissões de inquérito, o Sr. Deputado relator também sabe, por isso eu acho que era dar seguimento.
Senhores deputados, muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, Nós podemos fazer tudo o que o nosso regimento contempla, mas não vamos fazer nada que ele não contemple. E portanto, com um apelo grave ao sentido de responsabilidade de todos, dizer-vos o seguinte: depois de estar fechado um texto que foi votado, o texto foi votado. Só é alterado por deliberação da própria Assembleia. Não pode acontecer, com o devido respeito, mais tarde reunir-se 1, 2, 3, 5 ou 8 e fazer aqui uma redação alternativa. Uma coisa é, no limite, conferirem a confiança à mesa para encontrar a melhor redação de uma expressão, de uma frase, de um parágrafo. Agora, alterações para adequar o texto de enquadramento às conclusões aprovadas e não aprovadas, isso não pode acontecer depois de elas estarem aprovadas. E eu percebo que uma coisa está ligada à outra. Agora, o funcionamento da Comissão de Inquérito tem os moldes que tem. Eu ia fazer uma proposta a todos, se entenderem por bem. Um, aparentemente, ouvi aqui dizer que a questão principal se coloca só ao capítulo 1, certo? Eu ia fazer a seguinte proposta aos senhores deputados, que é a seguinte. Um, se isso não se verifica nos outros, a minha proposta é, entramos no 2. Até que nós vamos ter que fazer, infelizmente, uma pausa por causa das votações em plenário. E nessa altura, eu faria um apelo sério, especialmente aos coordenadores e ao Sr. Deputado Relator, no sentido de encontrarem uma solução e trazerem a este plenário da Comissão uma solução para isto. Porque se mantiver a situação que está, eu colocarei à votação o enquadramento, para cima ou para baixo, para bem ou para mal, e votarei as conclusões, de ano que der. E, portanto, se me permitirem, aproveitando o nosso tempo, entraremos sem votação no capítulo 2 e prosseguimos. Quando nós fizermos essa pausa, eu peço aos coordenadores que possam conversar e trazer uma solução que permita, após essa pausa, voltar ao capítulo 1. Porque, senhores deputados, eu chamo a atenção de todos que, obviamente que todos os grupos parlamentares têm todos os direitos regimentais que lhes são conferidos, mas estamos aqui a falar de coisas que me parecem um pouco sérias do ponto de vista do resultado final. Assim sendo, com a vossa licença, entraremos desde já no capítulo 2, que é apoios à atividade económica e às infraestruturas municipais, sendo que, se for necessário, faremos uma pausa para permitir que todos os senhores deputados que vão intervir possam ficar, sentar-se junto de nós. Sr. Deputado Eurício Pereira, sabe quem é que vai intervir?
Sim, Sr. Presidente. Pois. Só que se nós temos que nos ir... Sr. Presidente, nós temos que ir registar-nos a plenário, que ainda não o fizemos, e eu não sei que horas são as votações, se é agora, se é um pouquinho...
Deve ser só às 4, Sr. Deputado, é daqui a uma hora.
Ainda dá para fazer.
Ainda temos cerca de 45 minutos.
Quem vai fazer a intervenção é o deputado Raul Castro e o deputado José Rui. Eu não sei se ele já vem a caminho.
Sr. Deputado, isto é um pouco, presumo que é assim noutros congressos, fala um e prepara o outro, mas antes disso, se me permitirem, dentro deste segundo capítulo, o Sr. Deputado Relator queria usar a palavra para fazer um esclarecimento que nos parece que pode ser útil ao nosso debate. Sr. Deputado, tem a palavra. Capítulo 2.
Faz favor. Capítulo 2, Sr. Presidente, para assinalar que na página 49, linha 13, 14, 15 e 16, deveria ter sido assinalada a amarelo, porque resulta do esclarecimento adicional do gabinete do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, e, portanto, que não está assinalado. Sr. Presidente, permita-me também que não chegarei lá. O meu próximo erro é na página 61. Não sei se ainda cá constará... Página 61, na página 61, linha 18, não sei se conseguem acompanhar-me, onde diz, aliás, estava previsto para a tutela que fossem e não fundos públicos, como vê, falta aí uma expressão, é, aliás, estava previsto para a tutela que fossem fundos europeus e não fundos públicos. Ou seja, falta a expressão fundos europeus. Dizer também, Sr. Presidente, que... Estão a acompanhar-me? A expressão é fundos europeus e não fundos públicos. Porque pode dizer, bom, mas não é a mesma coisa. Não, é que os fundos públicos também podem ser portugueses. Os fundos europeus são públicos, mas são europeus. Exatamente. Bom.